Olá a todos! Como vão vocês? Tudo bem? Começa aqui a segunda edição do Briefing para analisar tudo sobre o GP da Emília-Romanha, segunda etapa do campeonato 2021 da Fórmula 1. Vitória de Max Verstappen. Como é rabudo esse tal de Lewis Hamilton? Meu pai do céu! A corrida parecia acabada, uma rezinha, um acidente, cai para nono, oitavo, segundo. É incrível o que faz esse homem. Falaremos muito sobre os dois pilotos, porque sim, temos um campeonato nesse ano, 44 a 43 em favor de Hamilton, por conta de volta mais rápida, mas os dois vão disputar pelo jeito ponto a ponto o título de 2021. Você está com o Vitor Martins, estaremos juntos com Evelyn Guimarães, com Pedro Henrique Marum, que já estão aqui na nossa tela, com Rodrigo Berton, pelos canais no YouTube e na Twitch, youtube.com/grandepremiotv. Inscreva-se no canal, ative as notificações, seja membro. Clique no botão para fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, Planos, Grand Chelem e Hattrick, para a gente debater sempre com essa galera gostosa lá no grupo do WhatsApp e twitch.tv/grandepremio. Inscreva-se no canal, deixe o seu Prime e desça o seu Prime. Olha, Evan Guimarães, a gente esperava uma corrida, mas até que foi gostosa de ver, né? Tudo bem?
Bom dia. Boa tarde já, né, Vi? Boa
Boa
tarde, Vi.
tarde.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Rodrigo Berton e a todos que já acompanham essa transmissão aqui no nosso canal do YouTube. Então, ontem quando eu fiz a análise, tinha essa questão da chuva, mas ela não estava muito bem clara se ela seria, se a chuva viria como ela veio assim, no começo da corrida. Falavam que ia ser só no final, enfim, então não estava muito bem claro isso ainda com a previsão do tempo. Então, quando eu escrevi, eu pensei numa corrida com pista seca, mais normalzinha e um pouco mais tensa pela estratégia. Então, nada do que aconteceu. E no fim das contas, foi tudo ao contrário, né? A chuva interferiu no início da corrida, até provocou acidentes ali, até antes dos carros alinharem no grid, como foi com o Fernando Alonso e tudo mais. E no fim a corrida foi divertidíssima, cheia de opções, né? No pelotão intermediário, na frente, uma batida das mais interessantes ali entre dois caras que estão brigando por uma vaga na Mercedes. Quero ver o desenrolar disso. Então, assim, corrida bem legal mesmo, depois do que aconteceu no Bahrein.
Boa tarde, Pedro Henrique Marum. Gostou?
Ah, boa tarde para vocês, para todo mundo que está com a gente, para Rodrigo Berton, que foi ao banheiro. É, tudo ótimo, tudo ótimo. Eu acho que a corrida foi muito boa. A corrida foi muito boa. Dava aquele indício que podia ser boa, né? Mais cedo a gente falava sobre isso. É, especialmente quando começa a cair a chuva, que certamente ia causar algum tipo de confusão, porque aquele setor 1 estava bastante molhado, né? Ba molhado o bastante para fazer com que o pessoal botasse pneus de chuva extrema, mesmo que o restante da pista não tivesse para isso. E foram para cima desse jeito, e foi exatamente o que aconteceu. Agora foi muito divertida, bem caótica, não deixou a gente respirar um minuto, mas novamente a gente foi bem cético com relação ao retorno de Imola da Fórmula 1 no ano passado, e Imola brindou o público com duas corridas muito legais nesses 2 anos.
Muito bem. Mande o seu comentário sobre a corrida de hoje, o GP da Emília-Romanha. Daqui a pouco nós teremos eis as notas para dar as notas dos 20, dos 19 pilotos mais Mazepin que participaram desta corrida. O Rodrigo Berton já está de volta depois de sua rápida passagem. Ele estava no briefing 1, no cabine GP. Rodrigo Berton, gostou da corrida? Boa tarde.
Boa tarde, Vitor, Evelyn, Pedro. Eu precisei fazer um pit stop eu aqui, porque eu estava 3 horas e 15 no ar, então eu precisei tomar uma água. Opa, a propaganda da minha segunda tela abriu aqui do YouTube.
Maravilha, que
Vou
bom.
deixar
Que
tocar até o
música era
final.
essa? Não
É a
sei, não sei
propaganda
que
do
música.
YouTube, Vitor, não faço ideia do que
Ah, tá
seja.
ok.
É a propaganda de um jogo, League of Legends. Gostei da corrida, gostei bastante. Opções, chuva, pessoal batendo, ultrapassagens, um acidente bizarro. Gostei, gostei. Não é, nossa, que corridaça, vou lembrar dela no final do ano para os melhores do ano, mas foi uma boa corrida.
Muito bem, bom saber. Esteja aí sempre a postos para trazer as mensagens do público e outras informações. Vamos lá, quero analisar com vocês então essa corrida, o desempenho de Max Verstappen, que ganhou Evelyn Guimarães. provavelmente ou possivelmente a corrida na largada, quando ele pulou de terceiro para primeiro.
É, exatamente, isso na verdade já falávamos sobre isso ontem, depois da classificação, na análise de ontem também, que a largada seria um dos pontos cruciais dessa corrida, principalmente porque é uma pista difícil de ultrapassar, né? Apesar da gente ter visto bastante ação, se fosse uma corrida mais normal, no seco, daria mais trabalho, né? Mas ele se jogou ali pelo né? Largou em linha reta e permaneceu naquela posição, deu, chega para lá no Hamilton, do tipo, olha, eu vou ficar aqui e vamos ver quem freia mais tarde, né? Então ele encarou o Hamilton ali naquela primeira freada e tomou a frente e não largou mais, né? Então assim, foi muito bravo mesmo o Max Verstappen, porque ele sabia que praticamente era a única opção que ele tinha ali naquele momento de liderar e assim, liderar a estratégia, liderar tudo para conseguir vencer essa corrida que eles precisavam vencer, né? A Red Bull, depois do que aconteceu no Bahrein, eles precisavam vencer em Imola. Olha aí.
O quê? Agora sim.
Agora
que tal,
sim.
Que tal a largada aqui do Verstappen? O Pedro Henrique Marum ganhou ali no momento que era crucial para ele conseguir ultrapassar tanto o seu companheiro Pérez quanto o Hamilton, um momento em que até houve uma quebra de asa, né, uma partezinha bem pequena da asa do Hamilton, mas isso acabou não comprometendo. No final das contas, o Hamilton acabou trocando a asa e voou na parte final da pista, né? Mas foi crucial o estado da pista naquele momento para que o Verstappen conseguisse efetuar essa ultrapassagem.
É, exatamente, ele entendeu bem como estava a pista e atacou sabendo que num traçado como Imola, que não é um dos mais fáceis de ultrapassar, ele não poderia subestimar novamente o Hamilton, a Mercedes, então era imperativo que ele se colocasse na frente o mais rápido possível, para poder controlar as ações no restante da corrida e não se ver de novo à mercê do que faria a Mercedes e do que faria o Hamilton. Então agiu muito bem, claro que esse entendimento ele é só uma parte da ação, né? Porque a ação tem o complemento que é ele conseguir fazer essa ultrapassagem, ele conseguir largar melhor e ele conseguiu também, então tanto na parte de compreensão como na parte técnica mesmo de pista, ele foi perfeito nessa largada. Aí, claro, é o lance da corrida no que diz respeito a essa disputa de vitória. Dali em diante, o Verstappen, não dá para dizer que ele dominou completamente, andou sozinho. Não dá nem para dizer que ele foi irrepreensível, porque não foi. Porque depois, na hora da relargada, ele deu aquela sacudida ali na frente do Leclerc. Mas, de qualquer maneira, foi o grande momento dele para a vitória, o grande momento em que ele assumiu o controle das ações da corrida.
Aliás, essa corrida, a gente pode dizer que essa corrida poderia ter tido um outro vencedor, Evelyn e Pedro, ou não?
Talvez, eu acho que se o Hamilton não tem problema, porque se a gente for lembrar, né, ali em determinado momento da corrida, antes dele, antes das paradas, ele estava chegando no Verstappen, né? E assim, os dois voltariam dos boxes. É claro que assim, ele estava chegando, ele se aproximou muito, ficou quase a um segundo e meio ali um pouco antes da parada. E na volta, né, ele caiu 5 segundos, o que eu achei ruim, porque, quer dizer, a gente se explica pela má parada da Mercedes, por você perder muito tempo naquele pit lane ali de Imola, mas, assim, ele estava num ritmo tão bom que era muito capaz dele chegar de novo, dele descontar essa desvantagem e chegar no Verstappen, e aí a gente ter uma briga mesmo com os dois em condições de igualdade e tudo mais, e pensando que também o ritmo de corrida do Hamilton estava muito forte, né, como a gente viu na parte final aí da corrida. Então acho que seria uma briga intensa ali entre os dois até o final, bem interessante, assim, não acho que até a gente poderia ter um vencedor diferente por causa disso, mas outro fora os dois, não.
Você sabe onde eu também acho que poderia ter tido alguma mudança muito sensível, Pedro Henrique Marum? Quando o Verstappen erra naquele momento na relargada e estranhamente o Leclerc espera o Verstappen voltar para a pista. Eu não entendi o porquê ele fez aquilo. Porque se ele deixa passar, se ele passa e viria logo a reboque e outros dois pilotos possivelmente, ele dá uma freada muito estranha para esfriar. O Verstappen perderia duas ou três posições, tal qual o Pérez perdeu no começo da corrida e recuperou ilegalmente aquela posição. Aquelas duas posições, inclusive. Mas ali ele poderia ter perdido um tempo considerável. Até porque, Marum, se o Hamilton tem mais tempo para se aproximar e ficar próximo do Verstappen, como a gente viu nesse final de prova, o ritmo do Hamilton era muito forte. E toda vez que ele abria a asa, era um foguetão para passar os demais carros. Ele só teve dificuldade com o Norris porque era um motor Mercedes. Mas os outros motores, ele estava passando facilmente.
Eu também fiquei nessa mesma dúvida que você com relação ao Leclerc. E acho que ele não passou por medo do que podia acontecer na sequência, né? Dele ter que entregar a posição de novo e acabar sendo engolido numa sequência ali na relargada, né? Por uma série de pilotos que vinha grudado. Então acho que daí ele acaba perdendo a posição para o Norris na sequência, mas acho que daí que nasce aquele medo do não sei bem o que fazer, porque a forma dura com que a direção de prova lidou com isso desde o Bahrein, na situação do Verstappen e do Hamilton e tal, acho que fica um pouco na cabeça, fica ali incutida no subconsciente dos pilotos. O cara não sabe bem se ele pode fazer aquilo, e ele acaba pensando mais do que no benefício de fazer e de repente tomar uma posição que, entre muitas aspas, não é dele, né, porque ele não deveria ser o líder daquela corrida, seria totalmente anormal que ele fosse o líder daquela corrida, não vale a pena jogar fora o que poderia render de malefício ali, o que ele já tinha, que era aquela posição. Aí, de repente, perder, tendo que devolver, tendo que ser sendo punido, ou até devolvendo posição, perdendo uma série de espaço ali para vários pilotos, Norris, Sainz, enfim, quem mais vinha, Ricardo. Então, acho que daí nasce a decisão dele não fazer isso, mas eu concordo. Creio que naquele momento, creio que a situação, o Hamilton estava na corrida. O Hamilton estaria na corrida até o final, não fosse pelo erro que ele cometeu. Acho que ainda tinha muita água para rolar no GP da Emília-Romanha, mas enfim, ele errou e aí não deu mais.
Muito bem. Bom, Evelyn e Pedro, é uma pergunta que poderia deixar até para o final do programa, mas eu vou trazer a baila e depois nós vamos desenvolver nessa ideia. Me parece claro que temos um campeonato esse ano, né, entre os dois melhores pilotos do grid, e que Bottas e Pérez, a corrida de hoje do Pérez foi muito boa no Bahrein, mas hoje foi decepcionante, e a do Bottas igualmente decepcionante, porque embora não me pareça ter tido culpa no acidente, no final das contas, com o Russell, ele estava disputando posição com o Russell. Ele ia tomar a ultrapassagem do Russell pela décima posição. Né? É o cara que liderou os treinos livres. Obrigado, Mark Max. O cara liderou os treinos livres e estava brigando pela décima colocação da corrida. Então, me parece claro que os dois primeiros colocados da corrida de hoje serão aqueles que brilharão nesse ano e temos, enfim, uma disputa de campeonato, Evelyn.
Sim, nossa. Concordo muito, esses dois vão brigar aí até o final do ano, ponto a ponto, e cada pequeno detalhe, pequeno vacilo, vai custar muito, muito caro, porque hoje a gente percebeu como as duas equipes estão muito parelhas, né? A Mercedes não sobra mesmo, a Red Bull conseguiu fechar essa lacuna de uma maneira muito sólida, muito concreta. A gente percebe, ficou muito claro no desempenho do Verstappen, no ritmo de corrida dele, principalmente na parte final da corrida, com os pneus médios. Então, assim, é muito, muito parelho. Talvez a Mercedes perca um pouquinho, assim, mas um pouquinho mesmo, em ritmo de classificação, né? Porque a gente viu ontem, por exemplo, que a diferença foi muito pequena e o Verstappen cometeu um erro muito grande, né, na volta final dele. Mas, assim, sendo muito, tendo até um pouco de preciosismo, mas para mim as duas equipes estão muito parelhas mesmo. E aí você pega dois caras que são excepcionais, né? O Hamilton nem se fala, vivendo o auge técnico dele há muito tempo já. O Verstappen é um pequeno gênio, né, dentro do carro, ele consegue entender muito bem o carro, tira o melhor dele. É claro que os dois hoje cometeram erros, né, então até é interessante isso, mas são suscetíveis, mas assim, esses dois vão brigar até o final do ano e não dá para contar com os companheiros de equipe, não, porque o Pérez se encaminhando para um pódio, né? Poderia até ir para o pódio no final ali, comete aquele erro, mas o Bottas foi muito pior do que o Pérez, muito pior, né? Assim, o Pérez tomou aquela punição no início da corrida, quase que uma ingenuidade aquilo, né? No início da corrida e tal, mas o Pérez ainda tem performance, né? O Bottas não tem. O Bottas não tem performance, né? Ele classificou mal, ele fez uma corrida ruim. Né, ele ficou horas e horas atrás do Stroll, sabe? Teve aquele incidente ali com o Russell, em que o Russell estava tentando ultrapassá-lo, como você lembrou. Então, assim, não tem como contar com o Bottas, né? E acho que a Red Bull também vai ter que conversar ali, né? Porque o Pérez foi muito bem lá no Bahrein, mas também não entrou na briga pelo pódio. Né? Nessa corrida ele até estava chegando, mas aí comete o erro. Então, assim, as duas equipes têm esse ponto fraco que provavelmente vai fazer uma diferença mais para frente.
E para você, Pedro? Temos uma grande disputa esse ano mesmo?
Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Não. Eu, sinceramente, não acredito que a gente vai ver uma das duas equipes desnivelando essa briga ao longo do campeonato. É claro que vai ter modificação de pista para pista, de atualização para atualização. Alguma pode passar um pouco à frente aqui e acolá, mas eu não acredito num descolamento de Mercedes e Red Bull. E aí, nesse sentido, é o que se falou. O Verstappen está vivendo um momento muito especial já há algum tempo. E o Hamilton está vivendo um momento especial há muito tempo. Né? Então, o nível técnico desses dois caras é um negócio fantástico. Fantástico. E quando a gente vê um Bottas, que na hora que a pressão encosta, ele absolutamente não consegue. Ele tá vivendo um período de derretimento. Ele não consegue render. Ele não consegue se manter nas primeiras posições constantemente. E o Sérgio Pérez, que está tendo aí a chance da carreira numa equipe grande, mostrou algumas vezes já nessas primeiras semanas que consegue tirar muito desse carro da Red Bull, mas ele não conseguiu ter um fim de semana limpo ainda. Hoje, de novo, andando bem, bateu lá no primeiro treino livre, mas se recuperou, classificou muito bem, podia até ter feito a pole, não fosse um errinho na sua volta decisiva. Foi para a corrida, e aí, andando rápido, chegando perto de uma situação de pódio, ele comete erro, escapa de novo, né? Porque ele cometeu um erro grande, mas ele continuou ali passando perto de outro erro grande. Então é muito difícil, porque num campeonato em que não existe a superioridade de Mercedes e Red Bull, da maneira em que havia para a Mercedes nos últimos anos, elas não têm a diferença para o restante que tinham em alguns anos, você acaba vendo esses pontos serem derretidos ao longo do campeonato quando esses pilotos cometem erros. É que assim, com Hamilton e Verstappen, parece que as duas equipes estão muito, muito na frente porque eles são muito melhores. São muito melhores. Não vou dizer muito melhores que todos os outros, porque eu acho que é uma coisa a se destacar também, a fase técnica do Charles Leclerc é impressionante. A gente esquece porque a Ferrari é digna de esquecimento, né? Mas o Leclerc está guiando demais, demais. Mas os dois com os melhores carros do grid estão indo embora. E aí os erros e os defeitos de Bottas e do Pérez ao longo do campeonato vão ser mostrados muito claramente com um holofote muito pesado de luz em cima ali, cada vez que acontecerem.
Muito bem. Já temos o resultado, Rodrigo Berton. Se, me faz o sinal. Não temos o resultado oficial da corrida, daqui a pouco nós colocamos na tela, mas você sabe, vitória de Verstappen, segunda colocação para Hamilton, terceira colocação para Lando Norris, quarta colocação para Leclerc. E é uma pena, né, até pegando pelo gancho do Maroon, Evelyn, que o Leclerc e o Norris não tenham carros mais bem acertados, porque esses dois moleques brilharam na corrida de hoje e são mais brilhantes do que Pérez e Bottas foram. Embora, assim, a gente está sendo meio duro com o Pérez hoje, mas o Pérez tem feito boas corridas, né? É que a gente, o sarrafo do Pérez aumentou. Ele não pode fazer o que ele fez nessa corrida.
É, exatamente. É isso que eu ia falar para você. É, ele está numa equipe em que ele não pode cometer esse tipo de erro, né? Porque a Red Bull está lutando pelo campeonato, né? Ela não está lutando pela quarta, quinta colocação no Mundial. Ela tá lutando pelo campeonato diretamente com a Mercedes. Então, assim, e tem um carro, assim, não melhor, não muito melhor, mas tem um carro para brigar, de verdade, né? Então, assim, é inaceitável que o Pérez, com a experiência também que ele tem na Fórmula 1, ele cometa esse tipo de erro. Mas, assim, ele é um baita de um piloto mesmo, né? Um cara rápido, um cara combativo. É, como ele mostrou ontem na classificação, como ele mostrou no GP do Bahrein e hoje mesmo na recuperação. Então, assim, não dá para você tirar o mérito técnico dele. Mas esse tipo de erro conta. É muito ruim, né, para uma equipe que está disputando o título. Agora, sobre o Lando Norris e o Charles Leclerc, assim, há muito tempo eu acho o Charles Leclerc um dos melhores pilotos da Fórmula 1, um dos melhores que entraram, assim, depois do Verstappen e tudo. O cara, ele anda muito com essa Ferrari mesmo. Até o ano passado, a gente já falou isso algumas vezes, né, quando a Ferrari tinha aquele carro muito ruim, né, um carro que não tinha velocidade, um carro que não tinha motor, um carro que era totalmente instável, não conseguia fazer curva com o carro, imagina. E ele mesmo assim conseguiu pódios, estava sempre brigando com alguém, só quando não tinha, chegou em pistas de alta, né, o que ele vai fazer? Não tinha como se defender, mas mesmo assim ele estava muito combativo, e hoje de novo, né, então se não fosse também tudo o que aconteceu, o carro que o Hamilton e o carro que ele tem, certamente ele era um candidato ao pódio de novo, né? E é o cara certo, de fato. Por muito tempo, assim, a gente até chegou a questionar: será que a Ferrari está muito errada de colocar um menino tão novo assim para liderar a equipe? No fim das contas, não, ela está certíssima de apostar as fichas dela nesse menino. Ele vai levar a Ferrari, vai liderar a Ferrari ainda por muito tempo. E vai eventualmente voltar a vencer corridas, isso não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. O Lando Norris também, depois de uma temporada ano passado de altos e baixos, né, bastante irregular, em que ele acaba perdendo um pouco perde o resultado da corrida. Perde para o Carlos Sainz, hoje, né, aliás, nessa temporada, ele está muito mais confortável com o carro, ele está tirando mais do que esse carro. Nesse final de semana, especialmente, ele jantou o Ricardo, né? A gente tem de falar isso. Ele teve a volta deletada ontem, ok, mas ele estava andando muito mais do que o Ricardo durante todo o final de semana. E hoje na corrida também, achei muito correto o que a McLaren fez e o que o Ricardo fez também. Né, o Ricardo não reclamou, abriu passagem, deixou o menino ir, porque de fato ele estava muito rápido, né? Então, assim, a equipe tem que pensar na equipe, tem que pensar no melhor resultado, e ele provou isso, né? Ele provou não só que ele estava muito mais rápido, como ele tinha capacidade de chegar muito mais à frente na corrida, como ele fez, né? E até brigou com o Hamilton ali no final e tal, ele fez uma boa relargada, veio uma corrida ótima, de fato. O Lando Norris, não tenho o que falar sobre ele. Ontem também o Hamilton, ele estava meio que lamentando, né, nas redes sociais, né, lamentando a volta deletada e tudo, e o Hamilton até falou com ele, né, nas redes, falou: não, vira essa página, vamos, né, amanhã é o que importa e tal. Então, assim, acho que foi importante também para ele. E hoje fez uma grande, grande apresentação. A McLaren foi muito bem, muito melhor do que no ano passado, né? Em função dessa performance também do Lando Norris hoje.
Fale dos dois, então, Maroon. Você falou do Leclerc, né? Como ele tem feito boas temporadas, né? O ano passado ficou muito ofuscado pelo carro ruim da Ferrari, mas ele tirava leite de pedra, sobretudo na classificação. E nessa corrida ele chegou na quarta posição, tentou ao máximo segurar o pódio, mas com o motor ainda defasado e com a asa aberta do Hamilton, não tinha nem como segurar. Mas chegou ali perto, né? Chegou 2 segundos atrás do Norris. perto do Hamilton, portanto. E os dois, né, Norris e Leclerc, são essa nova geração que mereciam ter um carrinho um pouquinho melhor para poder brigar por esse título.
O Leclerc é muito regular, né? É impressionante como ele não... Por exemplo, o Sainz fez uma boa corrida, terminou em quinto, garantiu uns pontos importantes para a Ferrari, mas o Sainz foi muito mal no sábado, né? Quando não parecia que seria assim, porque a Ferrari vinha andando razoavelmente. Aí, no fim das contas, o Leclerc se coloca ali, fica a corrida inteira ali. Então, você sabe bem o que o Leclerc te entrega semana após semana. E o Norris? O Norris ainda é um piloto um pouco mais irregular, mas muito rápido, né? Muito rápido. E ele foi muito rápido ao longo de todo esse fim de semana. Velocidade apenas, falando só de velocidade, você tira Hamilton e Verstappen, o Norris foi o piloto mais rápido do fim de semana, né? Dos outros 18. Porque ele esteve lá o tempo inteiro, tirando o ritmo da McLaren o tempo inteiro, e quando ele acaba largando atrás, numa posição mentirosa para o que foi o treino de classificação, e mesmo assim termina em terceiro, é muito impressionante. E é impressionante de novo, porque ele consegue fazer um trecho muito longo de pneus macios, e no fim, nem tão no fim assim, nas últimas 15, 13, 10 voltas, quando parecia certo que o Leclerc ia conseguir abrir a asa ali e fazer a ultrapassagem, ele não conseguiu. O Norris também se defendeu muito bem, também soube controlar. Então, claro, tem um desgaste do Leclerc também, mas não tão grande. E ele consegue controlar a situação e segurar o pódio. Então são dois pilotos muito bons mesmo quando entraram na Fórmula 1, eu não imaginava o Norris no nível do Leclerc, no nível do Verstappen, eu vi o Norris um pouquinho abaixo, mas talvez eu estivesse errado, talvez ele seja um piloto desse nível realmente.
Muito bem, só para falar um trecho da entrevista que Christian Horner deu agora há pouco para a Sky Sports, ficou feliz? Claro, vencemos. Mas a gente poderia ter diminuído mais a diferença para a Mercedes, não é mesmo? Ah, o Helmut Marko deve estar assim, ó.
Ai, 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 ai.
Ai, meu Deus. Escuta, vamos lá. Vamos analisar a corrida cronologicamente. A corrida começou com um safety car ocasionado por esses dois ases do automobilismo mundial, essas duas pérolas do automobilismo mundial, Evelyn Guimarães, Nicolas Latifi, que olha... É bom piloto, simpático. É bom piloto, não. Vou refazer. Não. É uma boa pessoa, simpática, dá entrevistas legais. Ele parece uma pessoa legal.
Olha aí.
Agora, na chuva, Evelyn Guimarães. É um horror.
Sim.
Aquele GP da Turquia, o ano passado, foi um horror. Sim. Aí ele já começa escapando. Aí ele escapa, ele volta na frente de quem? Mas quem que ele vai encontrar? Bem. Para você não ter culpa num acidente com Nikita Mazepin, é porque você tem muito o que errar, e tá aí o momento em que ele joga o carro para cima. Assim, poderia ter tirado o russo? Poderia.
Se mas nem isso. Tom,
sim, mas nem isso conseguiu. Nem isso conseguiu, Evelyn.
Exatamente, nem isso ele conseguiu. Para mim é fora Latifi, viu? Fora Latifi, é isso, zero. Então, mas assim, depois daquela classificação de ontem, né, em que a gente ficou, nossa, ele conseguiu colocar a Williams, né, no, na segunda fase da classificação, talvez, será que vai agora, né, e tal? Não, não vai, né, ele fez uma má largada, foi tentar fazer essa ultrapassagem maluca para cima do Nikita Mazepin, e na hora, né, assim, o Mazepin também tem uma fama tão ruim, né, que na hora todo mundo a culpa é dele, a gente nem sabe, mas a culpa é dele, e no fim das contas dessa vez não foi tão culpa dele, né, mas aí que a corrida já, nesse momento a gente já percebeu que a corrida ia ser mais acidentada do que a gente estava pensando, né, começando com chuva, toda essa confusão ali no final do pelotão, não ia dar bom mesmo, né. Mas assim, nesse momento o Latifi pior do que o Mazepin.
E na sequência ainda nós tivemos o Mick Schumacher.
Rodando.
Pedro Marum. Rodando, meu Deus. O Gunther Steiner deve estar assim, ó.
Porque o Mazepin também rodou no final da corrida, né? Temos que lembrar disso.
Aí estamos com o Schumacher rodando bizonhamente quando ele estava aquecendo o pneu na reta principal. É, o coitado ainda teve que dar duas voltas porque o pitilane estava fechado sem bico, voltou. Mas olha, já que estamos falando da Haas, aproveitando, Marum, é digno de nota também o desempenho do Mazepin.
Nossa, impressionante.
Ele tomou quase 50 segundos no final da corrida, depois de tudo que aconteceu, com meia corrida, ele tomou 50 segundos do Schumacher, de quem ele estava atrás quando relargou a prova.
A corrida parou com 34 de 63 voltas. Então, quer dizer, eles fizeram menos de meia prova na sequência, 29 voltas. E mesmo assim, ele tomou 40 segundos do cara com o mesmo carro que ele tinha trocado a asa, porque rodou sozinho aquecendo o pneu. Então aí você vê o nível do piloto. É muito ruim, impressionante. O Schumacher perdeu o carro ali de uma maneira completamente bizonha, né? É o piloto mais difícil de se avaliar na história da Fórmula 1, porque ele vai andar um minuto na frente do companheiro em todas as corridas. Mas o que que isso diz, né? Porque ele continua, que ele ainda comete erros juvenis como esse. Então, não sei o que dizer do Mick Schumacher, sinceramente. Não tenho opinião formada ainda. Mas é isso, a vida da Haas vai ser essa o ano inteiro. O Mazepin não tira nada do carro, só lasco quando bate em algum lugar. O acidente do Latifi foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso. Ele roda um instante antes e volta para a pista. Eu não entendi o que ele pensou. Não sei se ele não viu ali, ele achou que ele tinha ficado muito para trás. Acho que a gente é biologicamente programado para pensar. Subconscientemente a gente pensa sem tentar, até sem saber que está pensando. Acho que é uma defesa humana. Mas não sei se o Latifi viu, não sei se ele pensou que estava muito atrás porque tinha rodado logo na largada e achou que estava sozinho. E aí ele joga o carro para cima da Haas e aí vai direto para o muro, batida forte, inclusive. É completamente bizarra aí.
Olha, na sequência nós precisamos falar seriamente, eu sei que vai ser um pouco duro para algumas pessoas, inclusive ali na retaguarda, mas nós precisamos falar de Fernando Alonso. O desempenho do Alonso hoje, olha, com 19 voltas, Evelyn Guimarães, ele estava tomando uma volta, ele bateu na volta de ida para o pit, conseguiu, a gente falou, não, quando ele bateu a lá Verstappen no GP da Hungria, não, ele vai fazer uma puta de uma corrida. Bom, ele não conseguiu seguir o Ocon, ele só andou lá para o péssimo oitavo, péssimo sétimo, péssimo sexto.
Nada deu certo para ele hoje.
19 voltas, estava tomando volta já. Rapaz, que desempenho, olha, a não ser que o carro da Alpine não seja nada aquático, não seja nada programado para andar na chuva, mas muito ruim o desempenho de Fernando Alonso hoje.
Sim, ele só não fez mais paradas que... não, tô brincando. Mas assim, o Vettel também a gente vai ter que conversar sobre isso, né? Mas o Alonso hoje... superou o Vettel, apesar do Vettel ter ido aos boxes diversas vezes, mas o Fernando Alonso é irreconhecível. Desde a aliás, esse final de semana, ele está num final de semana ruim, né? Porque ele não conseguiu se encontrar com esse carro, não conseguiu tirar desempenho desse carro em nenhum momento. Ele foi mal na classificação. Hoje também com pneus... ele estava com pneu intermediário, né? Então, assim, era o melhor jogo para o momento, né? Não precisava... até o Gasly largou com pneu de chuva pesada e se lascou por causa disso, né? Mas ele estava com pneu... intermediário e tudo, e comete esse erro meio a lá Alain Prost também, né, com Ferrari aí em Imola, algumas décadas atrás, mas parecido também com o que o Verstappen fez lá na Hungria, mas a corrida, horrorosa mesmo, e ele é um cara bom de chuva, né, o Alonso não é um cara ruim, né, de chuva, ele anda muito bem na chuva. Na verdade, a gente nem sabe em que condição o Alonso pode ser ruim, né, porque ele é um baita piloto, ele, né, não tem nem o que dizer mais sobre isso do Alonso, mas hoje ele estava muito ruim mesmo. Assim, eu acho que dá para colocar um pouco disso em cima do carro, né? Porque durante todo o final de semana ele não conseguiu se encontrar com esse carro, tirar performance desse carro, né? Daí uma corrida que já começa atrapalhada desse jeito, não dá bom não. E no fim das contas, depois a gente nem viu o Alonso direito, né? É só na ultrapassagem do Ocon ali e só.
Não, e teve um momento que ele estava nos boxes, né? Quando teve a bandeira vermelha, que ele estava falando com o empresário dele. Estava com a máscara e só fazia assim, ó.
Ah, e daí ele fez uma carinha também no acidente lá do Russell com o Bottas. É verdade. Foi isso. Que fez tipo...
Foram os momentos do Alonso no final de semana, Pedro Henrique Marum. E aí aproveita e fala do Vettel. Já que a Evelyn falou, vamos falar do Vettel. Vamos falar. Escuta, eu vi a gente aqui, ó. É, tá na hora de aposentar. Não, chega deles, não sei o que lá mais e tal. É, tá na... Com duas corridas neste ano, nós devemos encampar a campanha. Tá na hora de aposentar?
Primeiro eu vou dizer que o momento subestimado nessa corrida foi o Alonso sambando na hora da relargada. Porque eu até comentei no nosso chat, tem uma Alpine voando ali. A imagem aérea da rodada do Tsunoda mostra o Tsunoda sai de um lado e aí no contorno ali, eu acho que é da Tamburello, inclusive, vem uma Alpine lá de trás cortando pela brita. E aí quando ele volta para pista, e é o Alonso que vem
aqui,
atrás
do Ocon, já tinha passado.
Aí. E quando ele volta para pista, ele sacode e ele quase joga a traseira do carro em cima de todo mundo. Ele quase perde o carro e causa um strike ali. Então ele segurou o carro, quase foi muito pior. Mas a corrida do Alonso
quem realmente escapou foi impressionante.
Ah, é o Ocon?
É o Ocon.
Ah, então apaga tudo que eu falei.
A câmerazinha amarela. Foi o Ocon. O Alonso tá aqui, ó, na frente. Na frente da AlphaTauri aqui, ó.
E com tudo isso, o Ocon terminou na frente da conta do Alonso. Tem certeza que é o Alonso?
Ocon. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem a câmera amarela.
Vamos dar um zoom. Porque com tudo isso, ó. Então, assim, ó, aqui nós temos o Gasly.
VAR Alonso.
Nós temos o Gasly, o Vettel, né? Sim, se for claro. Ocon, porque aí muito provavelmente o Ocon deve ter voltado atrás do Schumacher, mas o Schumacher estava uma volta atrás, então o Ocon passa todo mundo e ainda passa o Alonso para terminar. Meu Deus do céu!
O Ocon passou o Alonso naquela disputa quando o. Teve um que foi punido que tomou 10 segundos além do Pérez.
Eu acho que foi
na hora que o Pérez parou mesmo, que o Pérez botou para trás do décimo lugar, o Alonso tinha entrado no décimo lugar e ele perdeu a posição pro Ocon e ficou na décima primeira.
Péssimo. Meu Deus do céu.
Que impressionante. Realmente notável. E o Sebastian Vettel, né, que a gente pode falar, teve problema a Aston Martin? De fato, teve problema. Os dois carros com o freio fumando antes da corrida, o do Stroll pior, pegando fogo. Mas a equipe até a largada mexendo ali nos dois carros, nos freios dos dois freios dianteiros. Mas no fim das contas, o Stroll consegue pontuar bem de novo, seguro no top 10. Terminou em sétimo, não? Em sétimo. E o Vettel não consegue ficar na pista. E aí vai para os boxes e daí no final para, né? O resultado oficial não vai mostrar abandono do Sebastian Vettel. Mas foi na prática o que aconteceu. A duas voltas do fim, ele colocou o carro na garagem. Mesmo assim, terminou na frente das duas Haas, no resultado oficial. Mas o Vettel não consegue... não é dizer, o Vettel não consegue tirar desempenho desse carro. Ele não consegue tirar nada desse carro. Desempenho, confiabilidade, equilíbrio, nada. Nada, 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 nada mesmo. Zero à esquerda nesse começo de temporada.
Muito bem. Olha só, a situação da corrida na metade, né, pelo acidente entre Bottas e Russell, acabou nos privando do momento que até poderia acontecer, que seria a briga, claro, entre Verstappen e Hamilton, quando o Hamilton se aproximava do Verstappen. A gente viu um primeiro trecho de corrida do Verstappen abrindo a diferença, mais ou menos 5 segundos, e o Hamilton foi galgando, tirando, e aí comete aquele erro em que parecia que ele abandonaria, porque ele bate, ele tem um trecho ali de asfalto para ele dar ré, tem a inteligência, a sobriedade de dar ré até atravessar a pista inteira com aquele espaço de brita, e naquele momento, na mais pura sorte ver o companheiro e o possível rival desse companheiro na briga pela vaga na Mercedes, batendo, ele volta para os boxes, retoma a volta, chega em nono e vai a segundo. Então, a corrida é espetacular em ver como o Hamilton sai de um momento que parecia do abandono, sairia com zero ponto, para fazer 19 no final das contas, porque ele acaba fazendo a melhor volta. Mas, focando nesse trecho da corrida, Hamilton escapando, cometendo um erro que a gente não vê, e depois a batida entre Bottas e Russell. Me fala desses dois momentos, Evelyn, por gentileza, na sequência o Pedro também fala, como você vê o erro do Hamilton, e a sobriedade depois, e no segundo momento, qual a sua avaliação da briga Bottas e Russell, e o que podemos tirar dela para o futuro?
Isso é o melhor, o que podemos tirar dela para o futuro. Mas falando do Hamilton, então, ele estava numa perseguição ao Verstappen, né? Porque a mudança, assim, com o passar da corrida, ele passou a ter mais desempenho um pouquinho que o Verstappen, então diminuiu bem aquela diferença. Depois do pit stop ele volta. Mas acontece, assim, eu acho que é raro a gente ver isso e a gente fica até assustado. Quando eu olhei, eu falei, credo, que é isso? O Hamilton parado lá, tentando engatar a ré ali para sair da briga, assim, tá louco, que é isso? Né? Mas acontece, essas coisas acontecem. É raro, né? Mas acontece. E assim, foi sorte dele, como você disse na abertura do programa, né? Que homem de sorte é Lewis Hamilton, né? Porque ele consegue tirar o carro dali, consegue levar de volta para os boxes, aí tem toda a bandeira vermelha, ele se beneficia disso também. É claro que com o carro que ele tem, com um desempenho muito melhor do que o pelotão intermediário, era de se esperar uma recuperação, mas eu acho que ele foi além dessa recuperação, eu não esperava se chegar em segundo ali, claro que tinha tempo e toda a questão do desempenho, né? Mas é uma pista difícil, né? Não é uma pista fácil. Se fosse o Bahrein, por exemplo, sei lá, talvez, né, pudesse ser mais rápido, mas assim, ele foi passando de, né, assim, muito racional, assim, sem colocar muita, sem se afobar, né, esperando, fazendo ultrapassagens bem, assim, bem cuidadosas, até algumas, então assim, com bastante paciência, que é uma coisa que ele desenvolveu também nesses últimos anos, né, aquela corrida na Turquia mostra bem a paciência que ele estava, e até hoje mesmo, né, quando ele ficou atrás do Verstappen, ele reclamou ali por causa do toque entre eles e tudo mais, mas no fim das contas, Max. Mas no fim das contas, ele foi bem paciente ali de esperar o momento para atacar, esperar a temperatura do pneu, enfim. E aí, no fim, ele acaba tendo esse erro bem, bem estranho, mas tem a sorte de depois ter a bandeira vermelha, conseguir trocar asa, conseguir trocar pneu direitinho e tal, e voltar para a pista. Teve a sorte também da corrida ter a largada lançada e não parada depois da bandeira vermelha. Então, assim, isso também foi interessante para a corrida dele e voltou. E, assim, é que o Verstappen estava num ritmo muito também acima, né? Abriu muito, não tinha como brigar lá com o Verstappen. Mas ele fez a parte dele, ele fez aquilo que cabia ali depois daquele erro. Ele sentiu muito esse erro, né? Até ali, quando eles estão no pit lane, ele, né, se agacha e tal, faz aquela coisa. E ele sentiu de verdade aquele erro, mas conseguiu se recuperar. Quanto ao acidente, assim... É um acidente que, assim, tem os dois lados ali, mas eu para mim, assim, o peso maior fica por conta do Russell, porque ele estava atrás, né? Então, assim, para mim, assim, o Bottas estava fazendo já a tomada, trouxe o carro ligeiramente para a direita, mas deixou um espaço, né? Ele vem até um limite, mas ele deixa o espaço ali do lado, né? E o menino já está ali, tenta tirar e aí coloca o pezinho na grama e aí não tem jeito, né? Naquela velocidade que eles estão, naquele ponto da Tamburello, não tem jeito. E acidente muito, muito feio mesmo. Achei que o Russell exagerou demais naquela reclamação, não sei o quê, e ainda está, né, aí reclamando e tudo mais. Mas, assim, eu acho que se tivesse que colocar um peso maior, uma culpa maior, seria do Russell e não no Bottas. Mas, né, isso daí vai pegar muito mal. Inclusive, o Toto Wolff já falou sobre isso agora. Ele também coloca... ele também coloca um pouquinho de culpa em cima do Russell, né? É, dizendo que o Russell tem que entender que ele está disputando, que ele, assim, ele pode estar numa Mercedes no futuro e não numa Copa Renault Clio. Ele usou essa.
Ele falou isso?
Ele usou essa comparação. Que é, ele pode estar, né? Ele está brigando por uma vaga na Mercedes e não na Renault Clio, mas que hoje ele parecia que estava na Renault Clio, né? Então, assim.
Que espetacular.
É uma. Né? Então, assim, para ele é meio que 60-40, assim, o que aconteceu ali entre os dois pilotos.
Só traduzindo a mensagem antes do Pedro. Obrigado por todas as mensagens, estou bem apenas desapontado. No fim do dia, foi apenas um incidente infeliz. Você tem de defender, né? Você está lá para defender a sua posição, mas a 330 km por hora, você tem de respeitar a velocidade e as condições quando o faz. Decepcionado pela equipe, porque merecia mais hoje. Mas assim, a reação dele foi lá dar um tapinha na cabeça do Bottas, depois, né, ele colocou esse tweet, e até agora não me parece que ele mudou completamente a sua visão em relação ao acidente. O Bottas deu uma entrevista à Bandeirantes para a Marina Becker, falando que ele não ouviu o que o Russell falou quando foi lá falar com ele, que não vê que tem a culpa no acidente, mas já esta fala do Toto Wolff em relação ao Russell é meio que um puxão de orelha para um Toto Wolff, que já não tem mais aquelas amarras na língua, né?
Sim, já é um soltou. Cara que
já lá, soltou, o Toto tá perdendo as pregas mesmo.
Quando
ele fala assim, olha, se você fizer um bom trabalho, você pode estar na Mercedes, né? E aí, mas hoje você fez um trabalho para estar na Renault Clio, aí é...
Cara, não, é bem pesadinho. Se o Russell é um cara esperto, e agora como ele é líder de pilotos, tem essa coisa toda, ele tem um papel importante na Fórmula 1 hoje, ele vai ter que sentar, entender bem, amanhã se reunir com o pessoal da Darylton Capital e falar, olha aqui o que o rapaz lá tá falando. Porque de repente a vaga sobra pro Ocon no ano que vem na Mercedes, Marum.
Ah, o Ocon foi o segundo melhor piloto da Mercedes hoje, sem dúvida. Não tem dúvida nenhuma. Eu acho que tudo nessa declaração é curioso, é pensado, porque ele não fala nem vai estar em outro lugar, vai estar assim, porque a gente sabe que a Mercedes manda a Sibéria da Mercedes é o DTM, né? Então os caras vão para lá, enfim, vão para outros lugares que a Mercedes tem envolvimento. Mas ele dá uma... Acho que o uso da categoria, a Copa Renault Clio, que é uma categoria, obviamente, né, que leva o nome de uma concorrente e tal, fora, eu acho que isso não é uma coisa assim que ele diz, né? É uma ameaça de demissão. Não é uma ameaça de verdade, mas é um puxão de orelha que inclui isso no ar. E o Russell passou a ser diretor da GPDA, né, da Associação de Pilotos, falou que quer ser a voz dos pilotos jovens, e ele tem que se controlar, ele não pode fazer essa ceninha. E eu fiquei com a impressão de que o tapa que ele dá é na capa, na caixa do motor, não é na cabeça do Bottas, não sei. Mas, de qualquer maneira, é uma ceninha meio ridícula, né? Ele vai batendo, enfim... Vai reclamando, e o cara tá claramente atordoado. Eu nem tinha visto a entrevista, eu não vi a entrevista do Bottas para Mariana na Band, mas claramente ele estava atordoado. Ele mal olha para o Russell, ele sai, senta do lado, ele tá zonzo, e não é hora para isso. E você tem uma posição agora que precisa ser respeitada, você precisa se respeitar. Você tem uma posição de importância aí na briga dos pilotos por segurança, por uma série de outras questões. Então, foi muito mal o Russell. Acho que o acidente é um acidente de corrida. A gente pode até... Eu concordo quando a Evelyn diz que é um acidente que vai mais na culpa do Russell. E apesar de ser um acidente muito forte, eu não acho que seja um acidente absurdo. É um acidente que acontece, não é nenhuma maldade de ninguém.
O Marum, só uma coisinha antes. Eu não vi isso, hein?
Eu também
teve.
Não.
Teve dedo,
eu não notei.
Teve. Foi isso que eu disse. Depois ele foi reclamar com o Bottas, ainda continuou reclamando. É. É, ele deu um tapinha lá no pobre Bottas. E tem mais uma coisa, a Renault Series acaba de repercutir. Maravilha. Repercutiu.
Ah, você tá brincando. Não, não é possível.
Repercutir essa declaração do Toto, dizendo que eles têm vagas a serem preenchidas no grid deles, que inclusive eles ficariam felizes de pagar a taxa de inscrição.
Tá no Twitter isso? Tá no Twitter?
Tá no Twitter, eu vou mandar.
Manda aqui pro Bertão colocar isso.
Uma coisa que maravilha. Não sei se alguém notou, mas e essa marcação aqui na busanfa do Russell?
É, então.
E um volante.
Um volante.
É, tipo é o gado, banco, né?
Marcar o gado, sem referência a outras coisas.
Olha aí o passarinho do Bottas pro Russell.
Cadê?
Eu coloquei ali no chat, viu, B?
Que maravilha.
É, então, isso vai render muito.
Não, já tô a favor da briga nessa disputa aí.
Não, maravilha, porque aí é que nem aquela coisa, me ajuda a te ajudar, rapaz. Porra, eu critiquei o Bottas na corrida passada, não sei o quê, e aí ele vem com essa, pô, me ajuda, meu filho. Mercedes tá correndo com um cara só esse ano. Maravilha, Evelyn. Daqui a pouco, aqui, ó.
Olha aí,
olha lá. Ah, que maravilha. Olha lá. Feliz em ajudar a Mercedes. Temos espaços vazios a preencher e pagamos as taxas.
Olha a inscrição aí.
Ah, que delícia, gostamos. É por isso que adoramos.
Olha lá. E a frase agora completa.
Aqui, ó. Se você fizer um bom trabalho, você estará na Mercedes. Se não fizer, estará na Copa Renault Clio. Que meu pai.
Tá e certo. Hoje estamos mais perto da Renault Clio.
Que maravilha.
Inclusive, antes disso, o Toto Wolff disse que. O Toto Wolff sempre diz que fica provocando o Russell, sabe, falando, se você fizer um bom trabalho e tal, você vai estar na Mercedes, né? Mas desse jeito vai para a Renault Clio mesmo.
Pois é.
Mas eu concordo com o P, eu acho que foi mais um, assim, foi mais um incidente de corrida, assim, uma coisa que aconteceu. É que a velocidade que eles estavam é assustadora e transforma o acidente numa coisa, né, mais forte, assim. Mas o Russell talvez poderia ter evitado. É só essa minha visão.
Muito bem. E no final das contas, né, nós tivemos a segunda parte da corrida em que brilharam o Tsunoda, né, que tomou bandeira preta, tomou 5 segundos, ficou escapando lá na curva 9 o tempo inteiro, já não estava mais nem aí, no final das contas terminou em 13º. Falando nisso, a AlphaTauri, coitada. Eu não sei como o Gasly terminou em 8º essa corrida, porque o Gasly foi mal na corrida. Por causa da estratégia também que foi aplicada pela AlphaTauri no começo da prova, quando colocou pneus wets, né, pneus de chuva intensa no carro dele, mas no final ele escapou, ele não brilhou e ainda mais chegou em 8º na frente do Raikkonen. E o Tsunoda foi mal. E na segunda parte foi a recuperação do Hamilton, que foi impressionante, né, saindo da 8ª colocação quando relarga para chegar em 2º, passando pelas duas Ferraris. Quando teve oportunidade, foi rápido até quando alcançou as duas. Num primeiro momento, o Sainz não foi tão difícil, mas o Leclerc sim. O Leclerc bobeou, aliás, duas vezes o Leclerc bobeou. Primeiro na relargada, quando ele poderia ter ultrapassado o Verstappen, no momento que o Verstappen dá uma escapada. E em segundo, porque ele estava colado no Norris e tinha a oportunidade de ficar ali o tempo inteiro com a asa aberta. E na única volta lá que ele deu uma erradinha, ele ficou a 1 segundo, não conseguiu a asa, não conseguiu abrir a asa. E aí tomou a ultrapassagem do Hamilton. Foi imprescindível esse momento, inclusive, para que o Hamilton conseguisse a segunda colocação. Que temos dessa, o que podemos falar mais dessa segunda parte da corrida, Evelyn?
então, é um pouco do que você falou, assim, eu acho que a corrida mudou, foi uma outra corrida depois da bandeira vermelha. Eu só não gostei, assim, eu entendo que a direção de prova tenha entendido que não era seguro largar parado, né, mas a largada parada teria sido espetacular também ali naquele momento, né, em que a gente está com as posições bem embaralhadas, mas foi uma segunda parte muito animada, em que você tem essa recuperação do Hamilton ali muito forte, o Gasly também andando muito forte ali para tentar recuperar as posições, muitas brigas no pelotão intermediário ali, alguns errinhos, né, como o do Pérez, o do Mazepin e tudo mais. Então, assim, a segunda parte, porque a corrida começa e logo depois ela dá uma, né, ela fica meio morna, assim, e tal, e logo já tem os acidentes, aí tem bandeira vermelha, e a segunda parte foi super, super animada, né, com bastante, bastante briga e essa recuperação do Hamilton, e de fato, o Leclerc, eu não tinha pensado nisso, mas é uma coisa interessante, porque ele podia muito bem ter tirado proveito daquela vaciladinha que o Verstappen, até falei no nosso chat, porque eu vi de relance, eu falei assim, era o Verstappen mesmo ali sambando na frente da galera antes de recomeçar a corrida, e era mesmo, né? Então, assim, poderia ter feito mesmo, e aí teria sido até mais interessante esse reinício aí com uma briga do Verstappen tentando recuperar a posição, mas de qualquer forma, a segunda parte foi bem, bem animada, e no geral a corrida acabou sendo muito mais interessante do que ela se desenhava depois da classificação de ontem.
A segunda parte da corrida, Manu, e você queria também que tivesse havido a largada parada? Para mim, sim, e havia condições para ter largado a parada. Não sei até por que a direção de prova optou por aquele zelo naquele momento.
Eu não entendia também, e pegou todo mundo de surpresa, né? Todo mundo esperava uma largada parada até chegar aquela... Os pilotos foram para a pista com todo mundo esperando a largada parada. E aí, quando estavam perto de alinhar ali, que veio a informação de que não seria, que seria uma largada em movimento. Mas enfim, eu achei uma pena. De qualquer maneira, acho que a segunda parte da corrida ela foi muito mais tranquila e ela contou com um Hamilton mostrando novamente quem ele é e mais do que isso, o que a Mercedes consegue fazer frente ao restante do grid ainda, né? Porque a gente fica nessa discussão do Reiki, qual o tamanho disso... Qual a influência disso na relação entre as equipes, com a Aston Martin, por exemplo, o Otmar Zef falando que a Aston Martin se aproximou da Mercedes, mas está mais longe do restante. Não é verdade. Não é verdade. E a gente vê uma Mercedes que, quando é necessário buscar uma recuperação no meio do pelotão e negociar com o restante do grid, faz isso. Obviamente, com o Hamilton, o Bottas não conseguiu passar o Stroll, né? O Bottas ficou preso atrás do Stroll durante muito tempo e ia sendo ultrapassado pelo Russell. Mas o Hamilton conseguiu negociar com muita agilidade e fazer essas ultrapassagens e mostrar que a Mercedes ainda tem um carro muito superior, ou bem superior, na mão dele ao restante do pelotão, tirando o Verstappen, tirando a Red Bull. As ultrapassagens foram todas muito boas. O Hamilton passa Stroll e Ricardo na mesma parte na mesma parte da pista ali, no mesmo trecho exato de onde houve o acidente do Russell e do Bottas, de um lado com um, do outro lado com o outro. Então foi muito bem e conseguiu recuperar esse segundo lugar. Eu falei aqui sobre a minha surpresa com o fato do Norris ter segurado o pódio. Eu achei que ele não ia conseguir por causa do desgaste de pneus, mas ele conseguiu. E a Alfa Romeo conseguindo com o Raikkonen. O Giovinazzi também andou razoavelmente bem, mas o Raikkonen acabou se segurando ali no top 10, na frente das Alpine, na frente do Sérgio Pérez, que, a despeito de cometido erro, não conseguiu se recuperar, à frente de uma das AlphaTauri, sempre andando à frente do Sebastian Vettel. Então, assim, equipes que deveriam ter carros melhores e que deveriam andar à frente da Alfa Romeo o tempo inteiro. Então achei uma corrida elogiável da Alfa Romeo como um todo, e acho que o 14º do lugar do Giovinazzi não faz jus à corrida que ele fez também.
Só uma questão, acho que o Kimi Raikkonen está sob investigação ainda, né? Não?
É, tem
por causa
isso.
Por causa da volta depois da bandeira vermelha. Talvez ele perca esses dois pontinhos, e aí a Alpine acabe pontuando, mas vamos ver o que
o Alonso pontuar nessa corrida não merece. Não merece. Não, isso é absurdo. Não merece.
Não, é verdade.
Retiremos o ponto do Alonso por demérito.
Que Ai, Rodrigo Berton chora.
Ai, ai. Mas é basicamente isso, foi uma corrida menos movimentada na segunda metade, mas eu achei que tecnicamente muito boa, com muitos pilotos andando muito bem dentro das suas possibilidades.
Exato. Fale, fale, Berton.
Não, eu só acho um absurdo vocês falarem que o Alonso não merece ponto. É só isso que eu tenho a dizer.
É incrível. Aliás, Berton, eu mandei uma arte aí para você, não uma arte, né? Mas um comentário que foi feito na internet. Eu não vou falar sobre o comentário, porque ele usa de baixo calão.
Nossa,
baixo
é baixíssimo.
Nível, baixíssimo nível. Só deixa preparado, porque enquanto isso, eu vou falar aqui, nesse momento, Araci, que este briefing é um oferecimento de 1xBet. Faça suas apostas em 1xBet. Lá você tem os grandes campeonatos europeus, Liga dos Campeões, Premier League, são parceiros de Liverpool, Barcelona e outras grandes equipes. As apostas lá você pode ganhar em dobro na sua inscrição se você apontar aqui para o nosso QR Code e colocar grande prêmio, fazendo um depósito de R$50, o seu depósito vira R$100. Também tem o QR Code. Temos o nosso link aqui embaixo para você fazer as suas apostas em 1xBet. Eu tenho certeza que você vai gostar, ainda mais com esse código promocional maravilhoso. Os ganhos são altos, os pagamentos são rápidos. Tenho certeza que você vai apostar. Tem, por exemplo, corrida da NASCAR. Se você quiser apostar na corrida da NASCAR hoje, vai lá em 1xBet, faça sua inscrição e o primeiro depósito é em dobro aqui no Grande Prêmio. Muito bem. O Berton Bota, quer botar lá... Tá?
Você nós tem certeza?
Nós vamos botar por 10 segundos para as pessoas lerem. Tá?
Eu posso editar, botar um.
É porque aí as pessoas.
Não, vai não. Assim mesmo.
Vai assim mesmo. Ah. Tá? Então, ok, nós vamos falar amenidades enquanto isso, que o Berton vai colocar na tela um comentário que foi feito a respeito da corrida do Hamilton e a minha pessoa fez uma comparação, tá bom? Então é isso que apareceu nesse momento nas redes sociais. E não vamos falar muito mais a respeito. Olha só o que as
pessoas... O pessoal tá... Olha, eu vou falar, esse fim de semana o pessoal tá bastante agressivo nas redes sociais.
Muito,
o pessoal tirou o foco do Pedro Luiz Cohen, que veio para mim no final de semana. Pena que eu não vi, porque tava todo mundo mutado. E agora, esse povo usando termos baixo de baixo calão na internet, calão. Eu sou completamente contra isso. E se você tem reclamações a respeito de qualquer coisa que a gente fala, o meu social media, quem tá postando para mim no Twitter, é @PedroLuizCuenca. Todas as reclamações sobre o que eu escreva, o Vitor também é o Cuenca, pode xingar o Cuenca, @PedroLuizCuenca no Twitter. Ele é o responsável pelas coisas que eu escrevo no meu Twitter, porque eu não tô com muito tempo para twittar, eu dei a conta na mão dele.
Sabe, eu não gosto desse tipo de coisa, eu acho que a internet é um palco de respeito, sempre foi assim, e eu quero que continue assim. Olha só, mais alguma coisa que devemos destacar sobre essa corrida, meninos? Além da Copa Clio, as declarações pós-corrida são espetaculares, mas o gostoso é saber que de fato nós temos um campeonato e que em dois circuitos completamente diferentes de sua natureza, Evelyn, nós vimos duas boas corridas. É um alento para uma temporada de 23 corridas. É claro que alguma outra corrida vai ser ruim, mas me parece que a Fórmula 1 como espetáculo entrega um bom produto esse ano.
Não, incrível, e essa corrida, assim, teve de tudo, né, teve safety car, teve bandeira vermelha, teve acidente, teve pessoas se recuperando, teve uma treta direta, né, um toque direto entre Verstappen e Hamilton. Aliás, ontem eu lembrei de uma coisa que eu vi já à tarde da noite, que o Verstappen deu uma cutucadinha, assim, no Hamilton, né, os dois estavam passando da entrevista, o Verstappen deu uma, tipo, ei... assim, pro Hamilton. Então, assim, acho que nós teremos uma briga até bem, bem mais quente do que a gente estava pensando, viu?
E o interessante, Marum, é que é o seguinte, olha, eu achava o Russell meio sem sal, sinceramente. Mas, cara, tô gostando de ver o rapaz, porque, assim, todo mundo já fala que tem uma rusguinha ali com o Hamilton, ele vira e mexe, não, nosso relacionamento é ok. Mas assim, eu não vejo o mesmo apreço que o Hamilton tem pelo Russell, que é britânico como ele, do jeito que tem pelo Norris, por exemplo. O Hamilton escreveu a mensagem ontem de apoio para o Norris e tal. Não sei se faria o mesmo com o Russell. Há uma rusguinha. E é isso que a gente está precisando, né? A gente precisa de mais momentos Hamilton versus Rosberg. Porque Bottas... Mandou, ok, mandou o dedo do meio? Mandou. Falou alguma coisa que podia... Ah, vai, pá. Não falou isso, sabe? A gente precisa de umas rosguinhas.
E até mais do que o Hamilton Vettel, né? Porque teve ali um momento ali mais quente, mas a maior parte daqueles anos foram de tranquilidade e paz entre os dois. É, até hoje, depois da corrida, o Hamilton falou de novo do Norris, né? Que estava feliz por vê-lo andar bem, chegar ao pódio. Realmente parece que tem um carinho grande pelo Norris e pelo Russell. Não existe esse tipo de demonstração, né? Não sei, aí pode ser, aí a gente vai jogar com possibilidade. Pode ser um monte de coisa, né? Uma relação entre dois pilotos que... Eu acho que é até complicado do ponto de vista do Hamilton, porque para ele, o Russell é uma... pode representar a visão da própria mortalidade enquanto piloto de ponta, né? Porque o Russell está ali para ser o cara próximo na linha de sucessão. Então, acho que é uma questão. Mas o Russell vai para a briga, e é interessante. Acho que isso ficou claro no passado do ponto de vista técnico da pista, quando ele teve na Mercedes e no Bahrein. Aí agora, mais do que nunca, também fora dela, disposto a falar mais alto, a tirar satisfação, embora eu ache que ele passou muito do ponto, pelo menos é bom ver que o sangue do Russell ferve.
Por nós. E, aliás, né, se a gente for pensar em termos de produto, tal qual Drive to Survive, nós temos personagens interessantes na Fórmula 1 hoje, e partindo de um princípio, Evelyn, que assim, nós temos um vilão claríssimo. Nós temos um inimigo em comum claríssimo que todo mundo torce contra, que é o Nikita Mazepin, né?
Sim.
E aí nós temos dois protagonistas pela temporada, nós temos Alonso e Vettel, que todo mundo tem uma relação de ódio e amor, que vai mal, vai não, cai fora, tem que cair fora da Fórmula 1, se vai bem, nossa, são os campeões. Então, nós temos personagens, tem o Schumacher ainda, que é um... Tem o Tsunoda, que é um boca suja sem vergonha, aí o bambu... Tem o Raikkonen, que é bana. Então, assim, tem o Norris e o Ricardo, que são dois pilotos. Cara, então, assim, a Fórmula 1 se vale de bons personagens no final das contas. E o Toto Wolff, claro, que virou um.
Sim. Eu acho que até no próximo Drive to Survive ele vai assumir a posição do Gunther Steiner. Eu tô quase pensando sobre isso, viu? Porque esse ano ele realmente resolveu abrir a caixa de ferramenta e falar tudo que ele sempre pensou. Enfim, ele não tá muito... satisfeito só em ser o grande chefão ali da Mercedes, e ele tem umas tiradas muito boas mesmo, assim, a gente tem que reconhecer que o Toto Wolff e ele tem carisma, né, esse é legal também. Assim, eu concordo total, eu acho que a Fórmula 1 tem grandes personagens mesmo, acho que a gente vive um momento também que eles estão mais livres para fazer as coisas, né, porque... Se a gente for pensar alguns anos, assim, a Fórmula 1 sempre foi muito fechada, até em redes sociais, era tudo uma questão de tem que aprovar, tem isso, não dá para fazer aquilo, né? Por exemplo, o Hamilton, ele já teve que tirar de rede social um vídeo que ele estava fazendo dos jornalistas perguntando coisas para ele, sabe? Tipo, não faz sentido nenhum isso, né? E hoje não, hoje as equipes brincam muito, como aconteceu agora com a Mercedes, aí a Mercedes é muito brincalhona também, hoje ela já estava falando sobre aquelas corridas em que ela sempre se dá mal, né? Tipo o Sakhir ano passado, a Alemanha, ela mesma estava tirando sarro dela própria. Então, assim, eu acho que até as equipes estão entrando nessa questão mais descontraída, do carisma, e criam esses personagens mesmo, né? Então, assim, você tem um Verstappen muito brabo, né? E que até pode virar um vilão, assim, em termos de campeonato, só não algo como o Mazepin, mas um cara que tem um potencial para ser vilão, o Hamilton com toda a questão social também dele, e os jovens aí, Norris e Leclerc, e, né, assim, tentando cavar o seu espaço também, então assim, tá divertidíssimo, acho que vai sobrar histórias para Drive to Survive, ou seja, daqui para frente, assim. É só uma pena o momento que a gente vive, né, em que as arquibancadas não estão cheias, as pessoas estão super restritas, né, o público já não tem mais proximidade, enfim, só esse momento que o mundo vive ainda por conta da pandemia é que é ruim, mas o resto, a Fórmula 1 tá, nossa, um espetáculo incrível, incrível de fato. gostosa de
também,
ver.
E também tem os chefes de equipe, né? As pessoas que estão fora. Eu falei do Toto Wolff, mas o Christian Horner, né, é um personagem também que dá boas declarações. O Helmut Marko, que é o Nikita Mazepin dos dirigentes, né? É difícil alguém gostar do Helmut Marko. O Matias Binotto é meio...
É chatão, né? Ele é chatão.
Tem o Gunter Steiner, que é um cara legal e tal. O Zac Brown, que vi, né? Vi vez ou outra. Então tem, são bons personagens, no final das contas.
O Toto Wolff está completamente Ed Jordan das ideias, né? Está impressionante, cada vez mais. Mas o, é isso. Há alguns anos, há 5, 6 anos, a gente discutia aqui nas origens do Paddock GP, dos nossos programas, se a Fórmula 1 precisava ter mais personagens como o Hinchcliffe na Indy, ou o Neil Garden, caras que se colocavam nas redes sociais e se colocavam como uma persona mais divertida, mais aberta para o público. E a gente não poderia imaginar que a Fórmula 1 fosse entrar na era Twitch, fosse entrar nessa era de ultra interação com um público que é não necessariamente o público que vive a Fórmula 1 fim de semana sim, fim de semana não, está ali sempre, acompanha o noticiário, mas é um público que consome muito esse nosso pedido, essa nossa demanda por figuras personalistas, né? Por personalidades que chamem a atenção. Então, na era em que a malhação das coisas, a novela Malhação das Coisas é fundamental... A malhação da Fórmula 1 está desenhadinha, bonitinha, cheia de personagem a caráter. E é muito legal. É muito legal.
Muito bem. Aliás, eu até falaria para o William Castro, que é o mago de fazer essas coisas, para ele fazer uma abertura estilo malhação dos pilotos da Fórmula 1, tal qual ele fez com o Big Brother, inclusive. William Castro, um gênio dessas artes. Falando em gênio, vem aí um gênio do carnaval. Não tivemos carnaval esse ano, mas temos a voz dele sempre aqui no nosso briefing de domingo para trazer um maravilhoso quadro que abrilhanta sempre o nosso viver. Vem aí, eis as notas.
E agora, depois de mais um grande prêmio de Fórmula 1, eis as notas, só se for agora.
Jorge Perlingeiro mandou, então vamos aqui com o nosso quadro. Os assinantes lá do Grande Prêmio já mandaram as suas notas através do nosso Renato Ribeiro, né? Então, eu quero que vocês participem aqui no nosso chat. Se você ainda não é assinante, clique em Seja Membro, Planos Hattrick, Grand Chelem aqui no YouTube. Você participa do nosso grupo e tem oportunidade de participar deste maravilhoso momento que é o quadro Eis as Notas. Vamos começando a dar a nota para Max Verstappen, Evelyn Guimarães. De 0 a 10, na divisão que você achar melhor, quanto vale a corrida e o desempenho de Max Verstappen? Se você puder falar com o som aberto, sim, seria claro. Muito mais fácil.
Ai, eu vou mudar a nota, porque você não...
Ah, não. Ih, vamos voltar. Rebobina. Opa. Quanto
foi a nota? 9.2. É, só não é mais porque... É por causa daquele errinho, né? Não podia ter aquela sambadinha ali, podia ter custado a vitória. 9.2 para o Verstappen.
9.2. Eu acho que é a primeira vez que alguém quebra uma nota tipo o Karsug. 8.76.
Se é que ponto 76 e meio.
É porque eu quero ver você fazer contas.
Não precisa, tem um Excel aqui para isso. O Pedro Henrique Marum, a nota.
9.5 para o Verstappen.
9.5 para o Verstappen. Rodrigo Berton, a nota.
Eu dei 9.5 também, Vi.
Eu dei 9 para o Verstappen. Os assinantes deram 9.15. A média do Verstappen fica 9.27. Que é... Não, é menor que a nota do Hamilton na corrida passada, que ele tomou 9.43. Hamilton, para você, Evelyn Guimarães. Microfone aberto.
8.9.
Mas... Depois bota aqui, Berton, depois bota só o vídeo do jurado da Caprichosos de Pilares, 7.8. Bota aí enquanto nós estamos falando, porque não é possível. 8.9 para 8... Hamilton, por quê?
Isso, por causa do erro.
Por causa do erro, tá bom. Deu 1.1, justo. O Pedro Henrique Marum.
Eu vou dar 8 para o Hamilton, por causa da largada pior que o seu adversário e por causa do erro também.
Rodrigo Berton.
Olha, até agora concordo 100% com o Maru, eu dei 8,5, eu dei 8 para o Hamilton, 8.
8,5 ou 8, hein?
8, foi 8. Anotei aqui, eu mostro minha anotação aqui.
Tá bom. Eu também dei 8. Os assinantes, 8,74. A média do Hamilton, 8,33. Lando Norris para Evelyn Guimarães.
8,5. Grande classificação, apesar da volta. Ele estava num bom final de semana, ótima corrida.
Pedro Henrique Barum.
9 para Lando Norris. Acho que a recuperação dele é importante. É importante, depois do que aconteceu na classificação, que ele tenha tido força o suficiente para, de novo, ser melhor que o companheiro e bater a Ferrari, e bater o Gasly, enfim, e se colocar no pódio.
Rodrigo Berton.
Vocês vão achar que eu estou copiando, mas eu dei 9,5 para o Lando Norris.
Mas ele não falou 9,5, ele falou 9.
Eu dei 9,5.
9,5 para o Norris. Eu dei 9 para o Norris. Os assinantes, 9,15. A média final, 9,03. Charles Leclerc para Evelyn Guimarães.
8,5 também para o Charles Leclerc. Então foi muito bem mesmo. Classificação, corrida, ótimo.
Pedro Henrique.
8,5, concordo.
Rodrigo Berton.
8.
Também foi de 8. Assinantes, 8,33. 8,26 é a média do Leclerc. Carlos Sainz, Evelyn Guimarães.
8. Eu tirei 8 pontos dele por causa da classificação de ontem, mas a corrida de hoje já melhorou.
Pedro Henrique.
7,5. 7,5. Acho que teve um rendimento muito abaixo na classificação.
Rodrigo Berton.
Eu dei 8 também.
Acho que eu fui um pouco duro, então, com o Sainz. Eu dei 6 para ele.
Eu fico imaginando que nota você vai dar pro Ricardo.
Calma, calma. O Sainz cometeu erros hoje, hein? Tá bom? 2 erros.
É verdade.
Eu não sei como ele apareceu em quinto, inclusive.
Mas ele chegou em quinto. Uma Ferrari.
E botando pressão no Leclerc, diga-se.
Exatamente.
6,96 foi a média dos assinantes. 7,29 a média geral. Daniel Ricciardo para Evelyn Guimarães.
7. Achei que ele foi muito mal no final de semana, assim, no geral, assim. Eu esperava mais do Ricardo, e hoje essa ultrapassagem, essa ordem de equipe da McLaren foi muito ruim também.
Rodrigo Berton. Não, aliás, perdão. Pedro Henrique Maron. Fica quieto. Não, senhor, eu pulei. Pedro Henrique Maron.
6,5. Eu entendo que tem questões ali relacionadas ao Ricardo ainda se acostumando com o carro e tal. E no fim das contas, o resultado foi ok, né? Ele se coloca num lugar razoável, não perde nenhuma posição que ele deveria ganhar. Mas de qualquer maneira, o fato de ser muito facilmente batido pelo companheiro ao longo de todo o fim de semana tem que ter um peso.
Rodrigo Berton, esse microfone. Antes disso. André Linarte, esse microfone do Vitor parece um cinto de segurança.
Por $4,99.
Aqui, ó.
É porque ele tá aqui na transversalzinha, assim.
Verdade. Muito bem. E também tem mais um aqui, ó. Cris Sampa. Por que vocês só avaliam os erros dos pilotos da nota? Porque nós estamos aqui para isso.
Uai.
Rodrigo Berton.
Ricardo, 7,5.
7,5. Adoramos avaliar o erro dos pilotos. Eu dei 6 para o Ricardo. 6.
Mal. Se avaliar só o erro, a gente dá 0 para todo mundo.
Exato. E o único, único zero da minha planilha aqui é o zero de sempre.
6,48 para os assinantes. A média fica 6,7 do Daniel Ricciardo. Lance Stroll, Evelyn Guimarães.
7,5. Achei que foi uma corrida bem honesta, um final de semana bem honesto do Lance Stroll. Segurou Bottas eternamente lá, muito bem.
Que nota honesta você dá, Pedro Henrique?
7. Mesma avaliação.
Berton.
7 também.
Também foi de 7. 7,44 os assinantes. 7,19 é a média final do Lance Stroll. Pierre Gasly, Evelyn Guimarães.
7, porque assim, ele foi bem na classificação, acabou sendo prejudicado pela estratégia inicial ali de largar com pneus para chuva pesada, mas mesmo assim ele conseguiu se recuperar e pontuou, então assim, 7.
Pedro Henrique.
Eu vou de 6,5, porque acho que a gente tem que começar a cobrar um pouco quando o piloto vai perdendo a chance de andar na frente em semanas seguidas. Então, por enquanto, não estou tirando muito, mas acho que 6,5 fica de bom tamanho.
Berton.
7.
Bom, eu tô sendo um pouco cruel com as notas hoje. Eu dei 5,5 para ele.
Por quê?
Não foi, o Gasly não foi bem não na corrida.
Ele largou mal com os pneus ruins, o pneu errado, mas eu acho que ele se recuperou bem, ele chegou a andar em 16º.
Mal. 6,52 os assinantes, 6,5 a média final. Kimi Raikkonen, Evelyn Guimarães.
6. Acho que o Raikkonen, assim, fez uma classificação muito ruim. A corrida até ele, né, normalmente ele é melhor em corrida mesmo, mas cometeu erros ali na bandeira vermelha, né, tá sendo investigado, então assim, 6.
Pedro Henrique.
Eu, depois de ser perseguido pela torcida de Kimi Raikkonen durante 2020, vou ser benevolente com o Raikkonen, vou dar 7,5, porque, pelo menos se ele, até a gente tá falando isso antes de uma possível punição. Mas acho que por tudo que eu enumerei antes, o fato dele ter terminado em nono na frente desse grupo de pilotos que ficaram atrás dele tem seu valor.
Você não está falando essa nota justamente para não ser criticado, ou tá?
Jamais, adoro ser criticado.
Ah, bom. Rodrigo Berton.
Os Kiminions não vão perseguir nem o Maru, nem eu nesse começo de temporada. Dei 7,5 também para o Kimi Raikkonen. Ponto A, com esta carroça da Alfa Romeo, é um feito e tanto. 7,5 para o Kimi. E é isso.
Eu dei 6 para o Raikkonen. 7,11 deram os assinantes. A média 6,82. Esteban Ocon para Evelyn Guimarães.
6,5 para o Ocon. Apesar da classificação dele ter sido boa ontem e ele ter jantado o Alonso de certa forma, eu esperava um pouquinho mais dele.
Quanto foi a sua nota?
6.
Pedro Henrique Marão.
6,5 para o Ocon, mas na mesma linha do que a Evelyn falou.
Rodrigo Berton.
Eu dei 7 para o Ocon porque ele chegou na frente do companheiro de equipe e pontuou.
Eu dei 6 para o Ocon. 6,37 deram os assinantes. 6,37 é a média final. Fernando Alonso, Evelyn Guimarães.
5. Né? Totalmente perdido com esse carro durante o final de semana. Aquela escapadinha ali antes de chegar no grid. 5.
Pedro Henrique Marão.
5? 5. Eu não sei como é que o Alonso terminou em 11º, honestamente. Porque ele fez um fim de semana ainda pior. Mas como ele se aproximou ali no fim das contas do Ocon, não andou tão longe assim, eu vou dar 5. E acho que eu estou sendo benevolente.
Rodrigo Berton.
Com o coração sangrando, eu dei a nota 6 para o Alonso.
6?
6. É a nota mais baixa até agora.
O coração sangra, mas ainda é benevolente, né?
Vai, é a nota mais baixa até agora.
Tá bom, eu dei 2.
Que isso?
2. 2. É o Alonso, não é o Mazepin, rodando na porcaria da volta de ida pro
pit. O carro é ruim. O carro não... tem aquela tampa 3 vezes maior que o tamanho do carro.
Aquilo... De beluga.
Parece beluga. Um 747. Carro horroroso. O carro é horroroso. Eu já odeio esse carro.
2.
Calma, Vi, calma, respira.
10 paus, estamos conversando.
Estou Aracide Almeida hoje.
Não é a. Quem faz U não é a Beluga no filme Procurando Dory?
O Vitor não vai saber
a referência. É a Beluga.
Claro, a Beluga, Beluga, óbvio. Um beijo pra Beluga.
Como se o Vi tivesse visto. Como se o Vi soubesse quem é a Dory.
Claro que eu sei. Os assinantes deram 5,7. 4,74 é a média final. Tá falando assim, tá? Sérgio Pérez, Evelyn.
Ai, Pérez. Nota 5 também.
5 também.
Apesar da classificação espetacular, mas a corrida, putz, não dá.
Pedro Henrique Maron.
4,5. Não tem condição nenhuma de fazer uma corrida dessa.
Rodrigo Berton.
Eu achei que o Pedro foi duro demais com o menino, eu dei 4.
4. Eu também fui de 4, é meio ruim falar isso, mas foi a nota mesmo. 4,81 os assinantes, 4,46 a média final. Yuki Tsunoda para Evelyn Guimarães.
4,5. Assim, muito mal o Tsunoda, né? Assim, tudo bem que ele tá começando, né? Segunda corrida, mas tampou um muro ontem. Hoje, né? Também totalmente perdidinho ali. Então, 4,5.
Pedro Henrique.
4. Muito mal, muito sumido. Eu ia dar 3,5, mas pelas ofensas do rádio, eu aumentei a nota um pouquinho.
Berton.
3. Ah, é boca possível. Suja, ele é rapa, é boca, o menino é boca, fala mais palavrão que a gente. Olha que a gente se supera às vezes, hein?
Olha.
Dei 3, porque assim, ele é muito rápido, já provou ser rápido, mas ele é imprudente.
Eu dei 2 pro Tsunoda.
Nossa senhora.
Bateu, aí veio, tomou bandeira preta e branca, tomou punição. Não. Eu não tenho como descender. Ah, é novinho, e daí? E daí? Não. 2. 4,22 deram os assinantes, 3,54 é a média do rapaz. O Nico Giovinazzi para a Evelyn Guimarães.
Eu vou dar nota 4 para o Jojo, porque assim, eu só ouvi duas vezes nesse final de semana. A primeira foi ontem, e as duas fora do carro. Então assim, a primeira foi ontem, depois do que aconteceu com o Mazepin, e a segunda foi hoje na bandeira vermelha. Então assim, 4.
Pedro Henrique Maron.
Eu vou dar 6 para o Giovinazzi. 6 porque eu acho que ele andou bem. Ele teve um ritmo forte na corrida. E aí acabou caindo depois. Foi punido, né?
Não, ele entrou no box. Você lembra que ele...
Entrou alguma coisa no carro.
Isso. Ele entrou no box. E ele vinha junto com o Raikkonen ali. Então eu acho que ele andou bem no fim de semana. Acabou dando azar no resultado final.
Rodrigo Berton.
Ah, eu dei 3 para ele.
Eu dei 5 pro Giovinazzi. Ele não foi mal. Ele foi atrapalhado pelo babaca da Rússia. E na corrida ele teve problema, né? Foi pro box, coitado. 4,96 deram os membros assinantes do Grande Prêmio. A média final, 4,59. Sebastian Vettel, Evelyn Guimarães.
Ah, 4,5 para o Vettel, né? Assim, tá certo que é como o Alonso, ele também brigou bastante com esse carro, não conseguiu tirar performance, nada, mas né, a corrida começou com chuva, enfim. O Vettel precisa engrenar em algum momento, né? Engrenar, então, nota 4,5.
Pedro Henrique.
3,5. Porque, além de tudo, ainda ficou totalmente longe do Stroll.
Rodrigo Berton.
2,5.
Ah, não. 2,5?
Se fosse o Alonso, ele dava 6,5 aí agora.
É.
O Alonso chegou algumas posições na frente do Vettel com um carro que parece ser pior.
Eu dei 3. Os membros deram 3,33. A média final, 3,37.
Tem gente dando 1 pro Vettel no chat.
Mick Schumacher, Evelyn Guimarães.
Nota 3 para o Mick Schumacher, né? Aquela rodadinha ali no início, né? Apesar de ele ter se classificado, ser o cara, o melhor da equipe, né? Mas 3.
Pedro Henrique.
3 é bom.
Rodrigo Berton.
2.
Eu dei 3. Os membros, 4,07. 3,01 é a média final. Nikita Mazepin para Evelyn Guimarães.
3. Na mesma questão. 3.
Como é bondosa, Pedro, né?
Nossa. Pedro Henrique
Maron. É por isso que ela recebe os comentários fofos e a gente o xingamento.
O Maron.
Meio.
Meio.
Meio. Meio. meio que terminou a corrida e um monte de gente não terminou. Mas lamentável, 40 segundos atrás do Schumacher em menos de 30 voltas. Horroroso, horroroso. Além de tudo que já tinha acontecido no sábado, completamente horroroso. Fraqueza geral.
É, Rodrigo Berton.
Zero.
Tá, não. Zero.
Vai ser provavelmente minha nota para ele até o final da temporada.
Tá, inclusive, sol e chuva nesse Sim. momento aqui. Ai, é, né? Verdade, né? Por causa da iluminação desse rapaz. Zero.
Não dá. Vitor, ele é fraco como piloto. Ele causa. Ele teve um problema ontem lá no, com o Giovinazzi?
Foi.
Quase matou o menino ontem. Foi mal educado. Não correu nada. Chegou 50 segundos atrás do companheiro de equipe, que é a referência dele, porque o carro é horroroso. Relargou com 5 voltas, ele já estava 30 segundos atrás. Ele não tem ritmo. Ele não tem ritmo. Ele é péssimo. É o pior piloto dos últimos tempos da história da Fórmula 1.
Eu também dei zero.
Não, mas assim, Latifi ou Mazepin?
Latifi.
Mas assim, qual é o parâmetro que você está falando? O pior?
É, porque assim, o Latifi teve notas que não foram tão parecidas com essas. Assim. Mas aí é o contexto geral.
Ah, não, mas eu tenho a minha anotação. Eu já dei notas bem baixinhas pro Latifi também.
É. Não, tipo hoje.
Eu dei um para ele no GP de Abu Dhabi.
Entendi.
Olha, os assinantes deram 2,33. Foram benevolentes.
Tal qual era. Eu dei meio pro Latifi no GP do Bahrein. Há 3 semanas.
Calma, B. Respira.
Calma, abranda o coração.
Fica quentinho aí, B.
A média do.
Eu vou passar a mão na sua cabeça aqui. Calma.
Olha pro seu porta-retrato do Alonso.
Do babaca da Rússia é 1,17. E é engraçado, ele tomou 0,17 na primeira corrida e agora aumentou um ponto. 1,17. Que maravilha. Que isso?
O porta-retrato do Alonso.
Ah,
lá.
Bom, Valtteri Bottas, Evelyn Guimarães.
Valtteri Bottas? Ah, nota 3 pro Bottas, hein? Foi bem ruim o final de semana do Bottas. Bem ruim.
Pedro Henrique.
2,5.
Perton.
1,5.
Não pode ser. Eu dei 2. 2,44 deram os assinantes. 2,29 deu a média final. Quero ver agora, hein? George Russell, Evelyn.
Eu vou dar nota 5 pro Russell, porque assim, ele colocou o Williams no Q2 mais à frente, ele estava fazendo uma corrida até bem honesta, né, quando ele se envolveu naquele acidente com o Bottas, então nota 5 para ele.
Pedro Henrique Marum.
5, concordo.
Rodrigo Berton.
4,5.
Dei 2. 2 para o Russell. Os membros 4,52. A média final 4,2. Nicolas Latifi, Evelyn.
E agora, B? Agora eu dou nota. Eu vou dar nota pela mais pela classificação do que pela corrida. Olha lá. Nota 3 pro
Latifi. 3. Pedro Henrique.
Eu vou dar 1,5.
Ah, não pode ser.
1,5 vai ser porque ele foi ao Q2, muito bem, andou na frente do Russell e de alguma forma isso tem que ser recompensado nesse fim de semana. Porque durante a corrida, ele andou 50 metros, rodou, bateu em alguém e bateu no muro. Inacreditável.
Mas a recompensa dele por ter passado 1,5?
A recompensa dele é 1 pontinho.
Bom, nós já vimos a nota, mas confirme, por favor.
Eu dei 1 pro Latifi, porque assim, ele passou pro Q2, legal, o Williams, mas ele teve a proeza de estar envolvido em um acidente com o Mazepin e ser o culpado. Então, tipo...
Eu dei 2. Os assinantes deram 1,63. Você vê, deram menor nota os assinantes pro Latifi que pro Mazepin. Isso aí tem que ser revisto. A média final, 1,83.
A gente tem adoradores de Mazepin no grupo do WhatsApp.
Não é possível. Então,
não deram 5 para ele na semana passada? Teve um cara que deu 6.
A nota da corrida, Evelyn Guimarães.
Ah, essa corrida foi legal. 8,5. Gostei dessa corrida.
8,5. Foi mais legal essa ou o Bahrein? Bahrein. Tá bom. E por que no Bahrein você deu 8?
Eu dei 8 pro Bahrein? Nossa.
É, deu 8. Por quê?
Não lembrava disso.
Ah, então você não, faz, não tem, você não é coerente. Você
3, não é, coerente. É verdade, é verdade. Três semanas.
E eu que não.
Posso mudar nada. Ainda? A nota?
Não, não vai mudar nada, porque você não tem coerência. Aqui está exemplificada a sua falta de coerência total.
Ah, uma vez só.
Hoje é meu dia.
Ô, Pedro Henrique Marum, sua nota.
8,5 também.
Você deu quanto na outra corrida?
Boa pergunta, mas eu não lembro.
Eu acho que o Pedro não participou, né?
Não, mas eu dou a nota no ranking GP.
Sim. Ah, é verdade.
O Rodrigo Berton, sua nota.
7.
Foi melhor essa ou a corrida do Bahrein?
Não, Bahrein, 8,5 o Bahrein.
Tudo bem. Eu dei 7 para essa corrida. Os assinantes deram 9.
Nossa senhora.
Vem falar de incoerência, vem.
Fala aí, os assinantes. Fala aí. Vou falar, os assinantes estão tomando os bagulhos logo cedo, hein?
Fala aí da incoerência, fala.
Eles estão num Kimi Raikkonen logo cedo, hein?
Os assinantes não deram nota para o GP do Bahrein, né? Porque o nosso Renato Ribeiro esqueceu de pegar a nota da corrida. A média final fica 8 para a corrida. No Bahrein foi 8,25. Escuta, mais algo a se ressaltar nesse pós-corrida, Evelyn Guimarães?
Nesse pós-corrida?
Algo que das declarações que foram feitas, que nós temos assim de interessante?
Na verdade, a gente ainda não consegui ver todas as declarações aqui que foram feitas por causa do programa.
Só do, né? Toto Wolff.
Mas a do Toto Wolff, foi melhor. Mas assim, o George Russell continua invocado com o Valtteri Bottas, dizendo que ele foi lá dizer para o Bottas, né? Quando ele estava lá colocando o dedo na cara do Bottas, tal qual Lumena, dizendo que você quer nos matar, é isso que você queria, entendeu? Então as coisas estão... Vai ser interessante.
Isso é muito grave. Isso é muito grave.
Essa, né? Muito grave. Então, assim, o desenvolvimento dessa... o desenrolar dessa pequena treta vai ser... Alguém vai parar no paredão aí, tenho certeza.
Quem será? Hoje é dia, inclusive. Pedro Henrique Marum, pós-corrida, algo a se destacar?
Não, eu também tô nessa da Eve, eu vi algumas coisas, mas não vi muito, não vi tudo e não vi nada que fosse tão perto de tão chamativo quanto a frase do Toto Wolff, que é realmente impressionante. Agora, que o suco ferveu lá nos pilotos da Mercedes, aí não tem dúvida, né? Acho que a gente vai ver bastante coisa ao longo da semana, talvez até mais do que isso. Essa é uma narrativa interessante dessa temporada. É importante para a sequência da Mercedes, para a sequência da Fórmula 1 até para o ano que vem. Só queria ressaltar que a gente deu no ranking GP nota 9 para o Bahrein na semana passada. Não sei exatamente qual foi a minha nota, essa é uma informação que só Vitor Fazio pode dar, mas a gente, como grupo, deu nota 9.
Muito bem. Só uma informação sobre a audiência da Bandeirantes, né? A Bandeirantes ocupou por 45 minutos a vice-liderança com a Fórmula 1 hoje. A média foi 4,3 pontos para a Bandeirantes na primeira análise, né? O fechamento acaba no final do dia, depois temos a apuração final. 5,5 de pico. Essa média vale aqui para São Paulo, que é a principal praça do país, na aferição do Ibope. Então, multiplicando 5,5 por 205 mil pessoas que representam, vai mais ou menos a 1 milhão e 300 mil pessoas só em São Paulo viram a corrida da Fórmula 1 nesse domingo. Rodrigo Berton, o que mais temos de informações e novidades?
Posso ler só uns comentários antes?
Por favor.
Então vamos lá, deixa eu abrir aqui a minha estatística. Nipoluso deixou R$2 para a gente, acabou de deixar. R$5 Ailton Santos. R$25 o Gajo de Botas, deixou as notas dele, passou aqui durante a tela. Gustavo Siqueira fez adesão no plano Poli. Sobe um pouquinho, faz hat-trick e vem para o grupo do WhatsApp. Renan Souza mandou R$10, falando da dificuldade que os pilotos que mudaram de equipe estão tendo nesse começo de temporada. André Pinheiro fez o plano hat-trick. André, abre a comunidade, tem lá o link do grupo do WhatsApp. Vem, vem que o pessoal está animado lá. Durante a corrida tinha umas 800 mensagens. Adelmo Trigo mandou R$2, Cris Sampa mandou R$10 e André Linart mandou R$4,99, além do Nipoluso, que mandou R$2. Agradecer a todo mundo que mandou mensagem, quase 5 horas de transmissão. Muito bom ter vocês com a gente.
Sempre muito bom ter vocês com a gente. Lembrando que nessa segunda-feira nós temos Paddock GP aqui no YouTube às 19 horas ao vivo e nós temos o Paddock Plus na Twitch a partir das 3 da tarde com o Gabriel Curti no comando para falar da MotoGP, da Indy, das demais categorias do final de semana. Não percam, twitch.tv/grandeprêmio, 3 da tarde ao vivo na plataforma roxinha e aqui às 19 horas no YouTube, Paddock GP e lá também na Twitch, para falar sobre essa segunda etapa do campeonato da Fórmula 1, não percam. Ressalto para vocês que na Twitch nós temos lives todos os dias, twitch.tv/grandeprêmio, às 15 horas, na terça-feira temos o Giro BR, na quarta-feira TTGP, Giro BR para falar dos pilotos brasileiros, TTGP os assuntos mais quentes da semana, na quinta-feira WGP, um programa feito pelas meninas, Evelyn Guimarães, Juliana Tesser e na semana que vem a estreia de Ana Paula Cerveira e na sexta-feira o GP às 10 com o Vem Aí. Eu quero agradecer a todo mundo que fez essas 5 horas de transmissão aqui no domingo de Fórmula 1, começando com o Briefing 1, com o Fernando Silva e o Pedro Henrique Marum, depois o Cabine GP com o Renato Ribeiro, Felipe Noronha e Anderson Bisocchi, e agora no encerramento desse programa, mais uma vez agradeço Evelyn Guimarães, Pedro Henrique Marum, Rodrigo Berton e a você que fez esse programa conosco. Não percam, o Grande Prêmio tem muito ainda na cobertura da Fórmula 1 nesse domingo. Tem a Indy hoje que estreia às 16h30 no Alabama. Tivemos a MotoGP com a vitória de Fabio Quartararo. Você, claro, acompanha em todas as redes sociais e no nosso site grandepremio.com.br todo esse conteúdo. Grande beijo para todos vocês, bom final de semana e boa semana que vem aí.